Olá, bem-vindos a mais um episódio do Election Watch Brasil. Eu sou Débora Nogueira, economista do UBS Wealth Management aqui no Brasil, e estou novamente ao lado da Solange Struer, Head de Macroeconomia para o Brasil do UBS Wealth Management. E hoje a gente tem um convidado especial, o professor Vladimir Telles, da Fundação Getúlio Vargas. Antes de começar, vou apresentá-lo um pouco melhor. O Vladimir é professor, né, da Escola de Economia de São Paulo, aqui da Fundação Getúlio Vargas. Ele tem pós-doutorado em Economia por Harvard. E ele tem trabalhado na formulação de propostas de reformas estruturais para candidatos, né, à presidência da República. Ele publicou um paper que chamou a nossa atenção e a gente conversou com ele. Tá, foi bem interessante. A gente está trazendo aqui para vocês no podcast. E, além da trajetória acadêmica, ele teve experiência no mercado, no governo federal. Ele fez parte da equipe econômica do governo Bolsonaro, lá na gestão Paulo Guedes, e participou de discussões super importantes, né, como na elaboração da reforma da Previdência e o debate sobre redução da meta de inflação. Vladimir, é um prazer ter você aqui com a gente.
Muito obrigado pelo convite.
E, então, antes de entrar na conversa com o Vladimir, eu queria começar com a Solange, para um ponto que parece bem importante aqui para organizar o episódio de hoje. Solange, a gente entrou numa fase em que a discussão sobre ajuste fiscal voltou a ocupar o centro do debate macro aqui no Brasil. Eu queria que você explicasse, por favor, na sua leitura, por que esse ajuste precisa ser feito agora e por que ele precisa ser de uma magnitude maior do que aquela que normalmente aparece nas discussões mais marginais, assim, de curto prazo.
Bem, em primeiro lugar, obrigado, Vladimir, por aceitar nosso convite. Com certeza o bate-papo vai ser ótimo. Bem, Débora, eu acho que o ponto principal é que a aritmética macroeconômica agora ficou muito mais exigente, né? O Brasil já vinha convivendo com uma combinação bastante desconfortável de dívida elevada, expectativa de inflação bem acima da meta por um bom tempo, juros reais altos. E o quadro ficou mais sensível porque a gente não conseguiu produzir nos últimos anos nenhuma mudança percebida como suficiente e duradoura na trajetória esperada da dívida pública. Então, quando isso acontece, o problema fiscal deixa de ser apenas uma variável de acompanhamento e passa realmente a afetar o custo de financiamento da economia. Então, a gente viu a taxa de juros real longa aumentar bastante, o prêmio de risco, a política monetária está pressionada, o investimento está num patamar bastante baixo. Então, a gente acha que o que precisa ser feito é um ajuste urgente, né? A gente está com um déficit nominal de quase 10% do PIB, 9,4%, uma dívida bruta acima de 80% do PIB e um Banco Central que, na nossa opinião, já não tem espaço para cortar juros por conta dessa dinâmica da inflação e das expectativas. Então, quanto mais a gente adia essa reorganização fiscal, maior vai ser o prêmio de risco embutido nos ativos e menor tende a ser a margem de manobra do próximo governo. Então, a gente acha que esse ajuste precisa ser grande, porque a evidência recente sugere que ajustes marginais ou muito graduais não produzem o efeito necessário sobre a credibilidade e tendem a ser deixados de lado. E o Brasil precisa justamente de algo que lide com uma mudança de regime, né? E não apenas com uma mudança de curto prazo, enfim, que não seja visto como permanente.
Não, ótimo, Solange. E acho que isso conversa muito com o tema dos nossos dois últimos estudos de fiscal, né? Inclusive, convido todo mundo a procurar, né, no LinkedIn que a Solange colocou os nossos dois últimos estudos. E o último, especificamente, sobre prêmio de risco, né? E a gente partiu ali do prêmio de risco americano e a gente viu que essa alta de juros nos Estados Unidos nos últimos meses não foi uma alta de juros por aumento de prêmio de risco. Ele, de fato, ele saiu ali do período que ele ficou negativo, ele está positivo, mas ele está constante na ponta. Então, a leitura é de que esses juros mais altos na ponta vêm de um crescimento mais resiliente e da necessidade de uma política monetária, de fato, mais restritiva por mais tempo, né? Mas não é prêmio de risco. Agora, quando a gente olha para o Brasil, né, então a gente fez a conta do prêmio de risco brasileiro, o que a gente vê é a manutenção de um patamar muito alto, né, de um spread acima do que é o prêmio de risco americano. É interessante que o prêmio de risco ele aumentou muito depois de dezembro de 24, quando teve ali o anúncio de um pacote de corte de gastos que decepcionou o mercado e veio na sequência o anúncio da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Então, ali foi um momento em que o prêmio de risco brasileiro abriu e ficou elevado. Então, a nossa leitura é que é um risco, né, um prêmio muito mais associado à percepção de risco doméstico do que a simples reprodução de um ambiente global, né? Não veio lá de fora. Então, em outras palavras, ativos brasileiros estão dizendo que o problema é predominantemente nosso, né? Isso reforça a sua fala, Solange, de que a gente precisa de uma mudança mais ampla, crível, de regime macro e fiscal no Brasil. Não parece mesmo ser um ambiente em que pequenos ajustes contemporâneos consigam produzir o tipo de compressão de prêmio que a gente precisa agora, né?
Bem, perfeito, Débora. Acho que isso nos leva de forma muito natural a Vladimir. Porque se o diagnóstico hoje aponta para a necessidade de uma reorganização mais profunda, a pergunta é justamente essa: como se desenha um ajuste com escala suficiente, coerência econômica e alguma viabilidade política? E aí eu já vou te perguntar, Vladimir, se você tivesse que resumir o diagnóstico, por que o Brasil chegou a um ponto em que a discussão sobre ajuste fiscal deixou de ser uma opção e passou a ser uma condição para o próximo governo? Por que o tempo para medidas paliativas parece ter se esgotado?
Mais uma vez, obrigado pelo convite. De fato, o que a gente observa é que o Brasil é um país já há pelo menos aí 40, 45 anos que eu acho que tem um problema fiscal estrutural. E esse problema fiscal, o único momento que a gente, a principal forma da gente ver o diagnóstico desse problema fiscal estrutural é a taxa de juros real do Brasil. Se tirar uma média da taxa de juros real do Brasil dos últimos 25 anos, vai dar ali 5, 6%, quer dizer, seria uma taxa neutra de 5, 6% em tempos normais do Brasil, que é maior do que qualquer outro país emergente. Uma taxa neutra de país avançado, tipo Estados Unidos, é cerca de 1%, Europa, zero. E o Brasil é 5, 6%. Outros países emergentes, como o México, o Chile, é cerca de 3%, quanto a gente estima, o Brasil 5, 6%. Por que que o Brasil tem uma taxa neutra tão alta? Porque ele tem um fiscal desbalanceado, e esse fiscal desbalanceado, ele é percebido pelo mercado, então, como um aumento de oferta de títulos públicos sem ter demanda. Você não tem demanda para tanto título, e aí você vai gastando mais e mais, você está sinalizando para o mercado que você vai ofertar mais ainda títulos públicos. Ora, se você está aumentando a oferta de um título e você não tem demanda para isso, acontece o quê? O preço dele cai, para você conseguir rolar, você vai ter que pagar mais e mais juros. Então, essa conta não vai fechar. Se você continuar com uma política fiscal expansionista, nos últimos 4 anos a gente está tendo um aumento de dívida PIB de 12 pontos percentuais. Você tem, pelo próprio relatório do Tesouro Nacional, usando as premissas de crescimento e taxa de juros do mercado, que você vai chegar daqui a 10 anos com 115% de dívida PIB. O que que você vê acontecer? Você vê que essa conta de oferta e demanda de título público não vai fechar, a taxa de juros vai continuar pressionada, talvez continue sendo cada vez mais pressionada a continuar nesse patamar, e aí você começa a ter risco sobre crescimento econômico, com juros altos desse nível para as empresas se financiarem, elas vão cada vez se alavancar mais, você começa a aumentar o risco de crise de crédito, e aí você vai chegando numa situação em que as empresas já estão alavancadas, já estão endividadas. As famílias estão super endividadas, taxa de juros cada vez mais alta, e mesmo com a taxa de juros, um Selic a 15, 14,5, 15, você não consegue reancorar as expectativas de inflação, expectativas super desancoradas e cada vez pior. Toda vez que você inicia um ciclo de corte, você vê que você não consegue fazer esse ciclo de corte. E aí, com a Selic nesse patamar, você não consegue reancorar, isso é um sinal claro que a taxa de juros neutra está realmente muito mais alta. Muito mais do que 5, 6. A gente está com uma taxa de juros neutra de perto de 10%, talvez, entende? Então, assim, o que que a gente percebe é que se você não fizer, não cortar esse ciclo, esse endividamento das famílias, das firmas, que está se alavancando, 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 uma hora vai começar a quebrar e você vai ter uma crise de crescimento econômico, assim como nós já vimos acontecer no Brasil nos anos 2014, 2015, teve uma crise justamente nesses moldes. A curva de juros muito aberta, taxa de juros real muito alta e a atividade não segurou. Você vai segurando por enquanto com políticas de estímulo fiscal. Mas uma hora, obviamente, isso é um remédio que, na verdade, vai aumentando o problema. Ele vai aliviando os sintomas de curto prazo, mas vai aumentando o risco de longo prazo e aumentando o problema. Então, uma hora você vai bater na parede e vai ter uma quebra da própria economia. Então, ou você faz um ajuste que seja crível, e aí crível você vai poder observar se ele é crível se a curva de juros fechar, se você conseguir reancorar expectativas de inflação e aí, consequentemente, começar a cortar juros, ou você vai estar fadado a viver num país em que a taxa de juros real vai ser cada vez mais alta até o momento que você vai quebrar e entrar numa grande crise.
Ótimo, Vladimir. E já entrando na parte, na gama de propostas, o que que precisa ser feito hoje no Brasil? E o que que é o núcleo da agenda que você acha que é possível de ser
Eu
feito?
Vejo que você precisa, no Brasil, fazer duas coisas, duas frentes importantes de medidas. A primeira é fiscal, claramente fiscal. Então, você precisa ter um arcabouço que funcione fiscal. Arcabouço fiscal que funcione, uma proposta que eu e um grupo de amigos preparou e deixamos a cargo para o candidato que quiser implementar, é uma proposta de meta de dívida com gatilhos. Então, se você não está acima daquela meta de dívida, aquele nível de dívida, você aciona gatilhos como limite de gasto, certo? E, junto a isso, você precisa fazer uma série de reformas orçamentárias para que aquele gatilho seja sustentável. Então, não adianta, por exemplo, você ter uma meta orçamentária de gasto e você ter vinculação de gasto de saúde e educação que ultrapassem essa meta, que é o que a gente acontece hoje. Hoje você tem um arcabouço que permite um crescimento de gasto menor do que o crescimento da arrecadação, só que, ao mesmo tempo, você está travado o crescimento de gasto de saúde e educação ser igual ao da arrecadação. Então, quer dizer, obviamente isso vai estrangulando os outros gastos. Você chega um momento que outros gastos que são importantes você não consegue manter, você teria que reduzir, e isso você acaba furando o arcabouço várias vezes seguidamente. Então, para você ter um arcabouço que seja realmente exequível, você precisa ter um arcabouço que a estrutura orçamentária seja coerente com esse arcabouço, certo? Então, você precisa fazer um teto de gastos, certo? Um limite de gastos. Na minha visão, deveria ser similar ou o mesmo teto de gastos que se teve no período passado, ou seja, limitar pela inflação, e, ao mesmo tempo, com essa reforma orçamentária. Então, esse é o primeiro lado de reforma que você precisa fazer. O outro lado, eu entendo que você não pode ter uma agenda econômica para um país pensando só no fiscal. Você não pode ficar 4 anos pensando só em como você vai fechar a conta no final do ano. O país demanda ações para que ele possa se desenvolver, ele possa sair dessa armadilha de crescimento baixo que nós vivemos há mais de 40 anos e passa a ser um país que caminhe numa direção de crescimento. Então, no paper que vocês mencionaram, ele é construído em cima de uma literatura que estuda os milagres econômicos feitos, principalmente do Sudeste Asiático. Como é que eles conseguiram produzir esse milagre? Então, com uma série de reformas que aumentassem o retorno marginal do capital de forma consistente e sustentável. Então, essas reformas são fundamentais para você ter crescimento ao mesmo tempo que você faz um ajuste fiscal. Você não pode fazer um ou outro, escolher só um ou outro. Se você fizer só o ajuste fiscal, você pode conseguir controlar a dívida, mas você não é suficiente para alavancar o crescimento. Então, é como se você tivesse uma capacidade, se tivesse comprado, comprado, por exemplo, uma Ferrari e não tem combustível, certo? Então, não adianta você ter um e não ter outro. Os dois são complementares.
Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente por que a duração do teto é melhor, né, nessa sua proposta, que depende da meta da dívida PIB, do que foi no passado, que a gente tinha um teto com horizonte temporal fixo.
A gente tinha um teto de horizonte de 10 anos, que a gente tinha esse teto de gasto de 10 anos. Eu entendo que você dando um objetivo, uma meta de objetivo, por exemplo, uma dívida PIB que seja a média dos países que têm grau de investimento. Se você não alcançar dos países emergentes que têm grau de investimento, se você não alcançar aquilo, você continua segurando os gastos. Isso te ajuda a ter uma credibilidade maior à medida que você está dando um horizonte de tempo. Você está dizendo para todas as agências o seguinte: olha, nós vamos chegar lá, enquanto não chegar lá, a gente vai segurar nossas mãos, certo? Então, nós temos uma meta, um objetivo a ser alcançado que vai além de só segurar gastos, certo? E, além disso, a dívida PIB, você pode ter choques de curto prazo, certo? Porque, por exemplo, você pode ter uma grande crise econômica, você pode ter um choque de juros que vai postergar você alcançar essa meta. Para mim, é mais interessante você deixar, então, esse período de tempo endógeno, dependendo do que pode acontecer no meio do caminho, você não vai abandonar essa meta, do que você ter um plano bem decisivo. Agora, o que eu vejo como fundamental é que efetivamente o chefe do executivo esteja comprometido com essa meta, porque nós sabemos que você pode inventar a meta que você quiser, que se o chefe do executivo não tiver comprometido, ela já vai morrer no primeiro ano, mesmo que você tenha 10 anos, ou você tenha uma meta de dívida PIB ou o que você quiser. Então o desenho ele passa principalmente por um comprometimento do chefe do executivo.
Vladimir, para explicar para todo mundo aqui, a ideia é da despesa voltar a ser reajustada só em função da inflação, não tem mais ajuste real, né? Por que que nessa regra atual que a gente vive hoje, em que a gente tem crescimento da despesa vinculado à receita, por que que isso não fecha a conta? Né? Para deixar claro para todo mundo.
Eu acho que ele não fecha a conta porque, primeiro, ele cria um estímulo, um incentivo a você ficar aumentando carga tributária, certo? Então você, um governo em geral, ele quer gastar, e aí você fala, como é que ele vai gastar dentro de um arcabouço que o gasto está atrelado à receita? Vamos aumentar a receita. E aí você sai aumentando carga tributária, aumentando carga tributária. Só que o jeito que vai aumentando carga tributária, ele, além de aumentar a carga em si, que é ruim, ele também aumenta muitas vezes em desenhos muito distorsivos. Então você vai causando cada vez mais distorções que vão cada vez mais causando misallocations que vão levando você para um steady state pior no longo prazo. Então você vai condenando o país a uma situação de desenvolvimento pior. Além disso, tem uma questão de ciclicalidade, quer dizer, em geral você tem que ter um gasto anticíclico, e se ele está atrelado à receita, em períodos de crescimento a receita aumenta, você gasta mais, então ele fica pró-cíclico o gasto em vez de anticíclico, então ele vai contrário ao receituário econômico de política que você esperaria. Então, em períodos de crescimento, por exemplo, fazendo o paralelo com o Banco Central, em períodos que a economia está crescendo, você está com o gasto atrelado à receita, você vai gastar mais, você vai dar mais estímulo fiscal e, normalmente, o que o Banco Central faz? Ele vai tentar desestimular. Ele vai tentar aumentar os juros para reduzir a demanda e trazer equilíbrio para você ficar sempre em torno do produto natural. Só que o que acontece? Você está com a política fiscal do outro lado por construção estimulando. Então, você fica num cabo de guerra entre o Banco Central e política fiscal. E nesse cabo de guerra, o que vai acontecer? O resultado vai ser, em período de crescimento, uma taxa de juros muito mais alta do que deveria ser. O custo para você equilibrar a economia e trazer a inflação para a meta fica cada vez maior. E, para completar, você tem um problema, como eu falei, não só do gasto ser atrelado à receita, mas você tem essas incongruências dentro do gasto. Tem uma série de gastos que têm um crescimento que estão atrelados não apenas à receita, como também, vou dar um exemplo assim, o salário mínimo. O salário mínimo ele está crescendo com inflação mais crescimento, certo? Então, isso vai puxando um monte de gastos do governo, né? Uma quantidade grande de gastos do governo, principalmente de BPC, de Previdência, daí por diante, que é uma parte substancial de gastos, vão crescendo num ritmo além do que está previsto o crescimento de gastos agregado, porque crescimento de gastos agregado, você vai crescer menos do que a receita. Normalmente, a elasticidade receita-crescimento é de 1%, de 1, certo? Então, você aumenta a receita em 100, você vai ter, aumenta o crescimento em 100, você vai ter a receita aumentando em 100, crescimento nominal. Então, você vai estar crescendo o salário mínimo no mesmo ritmo do crescimento nominal. Só que você colocou um arcabouço em que você tem um crescimento dos gastos menor do que esse crescimento de receita pelo arcabouço atual. Então essa conta nunca vai fechar, você vai estrangulando outros gastos. Aí você começa a ver uma série de gastos que você discricionários que uma hora você vai acabar não conseguindo pagar.
Vladimir, a gente sabe que o primeiro ano de governo é um ano que se aproveita para aprovar bastante reforma. O que nas suas propostas precisa de PEC? O que pode ser feito sem ser PEC? O que você acha que é viável fazer no primeiro ano?
Eu entendo que é importante justamente como no primeiro ano é o ano que você tem capital político, é o ano que você tem que tentar efetivamente passar as reformas que você precisa. Eu acho que você precisa de PEC para arcabouço fiscal, um regime fiscal novo, como esse que eu falei, de meta de dívida com teto de gastos. Então, isso com certeza você precisa de PEC. Eu acho que é importante, junto com isso, você ter outras medidas orçamentárias, essa reforma orçamentária aqui, você também precisa de PEC, talvez dentro da mesma PEC. Outras de corte de desperdício, como uma grande PEC antifraude. Então, eu acho que tem vários pontos ali que o TCU levanta de possível fraude, que você tem que endurecer o cerco e que você pode fazer uma PEC para cortar isso. Então, isso ajudaria você ter um corte de gastos de cara, que te daria uma credibilidade também para a própria meta. Eu acho que tem outras medidas que não precisam de PEC, mas que são, a meu ver, muito importantes, como, por exemplo, a abertura econômica. A gente tem que ter um plano de abrir a economia, e aí a abertura econômica entra nessa literatura que eu falei de milagres econômicos. Os países do Sudeste Asiático, eles conseguiram crescer abrindo a economia, certo? Quando você abre a economia, você aumenta a produtividade do país, e esse aumento de produtividade ele reduz a inclinação lá do retorno marginal decrescente. E aí o que que acontece? Você une que você está reduzindo a expectativa de emissão de dívida, então você está liberando poupança para gasto e investimento com um retorno marginal do capital mais alto. Então, essa liberação de poupança interna que você está dando para o investimento acaba se traduzindo efetivamente em crescimento, porque você está melhorando o retorno marginal do capital. Então, assim, isso também para mim eu acho que é fundamental, fora outras medidas que a gente sabe que são importantes, de desburocratização, de liberdade econômica, de aumento de poder, de digamos assim, de direito relacionado a colateral. Por exemplo, quando você tem um sistema financeiro, você faz um empréstimo e você não sabe se vai receber o dinheiro de volta ou se você vai pegar, se você vai conseguir pegar a garantia. Então, esse limite de direito. Então, quer dizer, você precisa ter todas essas outras medidas, cada medida dentro de um seu espaço. E além disso, eu acho que outra medida que você não precisa de PEC também, com certeza você não precisa, você consegue fazer com decreto, é reduzir ou mesmo zerar o IOF de crédito e o IOF de câmbio, certo? Então, o IOF é um imposto, para mim, ele tem dois aspectos muito perversos. O primeiro, que eu acho que ele é um imposto iníquo mesmo, porque você está cobrando imposto sobre a dívida. Então, quando alguém chega, está numa situação ruim, precisa se endividar, ela vai pagar imposto por estar se endividando, né? Então é uma coisa meio iníqua, por assim dizer. Mas além disso, acho que do ponto de vista econômico, ele é um imposto altamente distorsivo. Então eu imagino que todas as empresas precisam de crédito para conseguir pagar o seu capital de giro, a mão de obra, fazer investimento. E em cima de toda essa movimentação de crédito para você fazer a economia andar, para você conseguir fazer investimento, contratar pessoas, você paga imposto. Então, basicamente, você está criando uma cunha, uma fricção, que está aumentando o custo de produção de todos os setores da economia ao mesmo tempo. Então, o imposto mais distorsivo que existe é o IOF. Então, efetivamente, você precisa reduzir isso. E aí, note que se você está cortando gastos, certo? Você está fechando a curva de juros. Você está preocupado, como a gente falou no início, com o endividamento das famílias, o endividamento das firmas. Você está cortando demanda por um lado, mas por outro lado você está cortando juros. Quando você corta o IOF, ao mesmo tempo você está reduzindo também o custo para essas firmas e as famílias continuarem sobrevivendo. Então, ou seja, você consegue fazer o ajuste fiscal e ao mesmo tempo você dá um alívio para você não quebrar a economia durante o ajuste fiscal.
E Vladimir, você passou pela ideia de uma PEC antifraudes. Se você puder comentar um pouco mais de detalhe, o que que você vê que é possível, sei lá, quais são as principais distorções hoje no acesso aos benefícios sociais? Seria uma via para economizar um valor importante no orçamento federal ou é algo mais marginal?
Não, eu acho que é possível você reduzir um valor importante. Eu acho que tem vários programas que você tem indícios de fraudes. Por exemplo, eu me lembro de alguns relatórios de avaliação. Vou dar um exemplo que é do seguro-defeso, por exemplo. Eu lembro que tinha um relatório do IPEA que mostrava que você tinha o número de seguro-defeso para... Para o ouvinte entender, né? É um seguro para o pescador quando ele não está. Ele não pode pescar, porque tem um período que você tem de reprodução dos peixes, o pescador não pode pescar, ele recebe um salário mínimo. Certo? Então, esse benefício, ele, do ponto de vista ambiental, ele funcionou, ele protegeu os peixes, mas, por outro lado, você via nesse relatório de pé, mostrava que você tinha o dobro de pessoas recebendo seguro-defesa do que o número de pescadores no censo no Brasil. E esse número aumentou ainda mais nos últimos 2 anos, quando você teve uma mudança de lei que você permitiu que as pessoas que recebem seguro-defeso também recebessem Bolsa Família, e, naturalmente, as pessoas que recebem Bolsa Família recebessem seguro-defeso. Então, aumentou o número de pessoas recebendo seguro-defeso. É muito provável, você tem cidades ali que não tem mar, muita gente recebendo seguro-defeso, então é muito provável que tem muita fraude. Então, você tem vários indícios relevantes de fraude. Então, você precisa fazer um ajuste no desenho e também na punição para você combater fraude. Então, isso é um exemplo, mas a princípio o ideal seria organizar e você organizar, pegar todas as atas do TCU, todos os estudos do TCU ou de outros órgãos, inclusive internos do Ministério da Fazenda, que tem órgãos que fazem a avaliação de programas que já chegaram a essa constatação, e simplesmente pegar o que foi recomendado e colocar dentro de uma PEC e mandar para o Congresso, né? Então, esse é um objetivo. Eu acho que, além de economizar recursos, é um objetivo moral importante.
Vladimir, a gente fala muito no Brasil sobre o problema do salário mínimo, né? Da regra do salário mínimo. Como é que você acha que a gente... O que é mais viável? Mudar a regra do salário mínimo ou desvincular o salário mínimo dos benefícios sociais e das aposentadorias?
Eu acho que o salário mínimo, pela Constituição, você não consegue reajustar menos do que a inflação, certo? Então, por Constituição, uma cláusula pétrea, você não consegue reajustar menos do que a inflação, e acho que nem deveria. Agora, efetivamente, eu acho que é mais fácil você pode mudar o salário mínimo por medida provisória anualmente, como era feito até pouco tempo. Certo? De 8 a 4 anos atrás, era feito assim. Então, você pode efetivamente fazer uma medida provisória por ano, reajustando apenas pela inflação, se você quiser. Se você vê que tem espaço dentro do teto de gastos, né, do limite de gastos, ajustar mais, se ajusta. Mas, efetivamente, a melhor forma, eu acho que a forma mais viável politicamente de você implementar um limite para o salário mínimo é você fazer via MP anualmente, com ajuste pela inflação, que é o mínimo que você tem que reajustar.
Desvincular é muito difícil, né, juridicamente falando.
Eu acho que é um custo político que você não ganha, uma briga política que você não ganha. Você não tem como passar uma lei. Eu lembro quando estava no governo, houve essa discussão. Eu conversei com vários senadores na época e, assim, ficou muito claro que é algo que não tem a menor chance de alguém conseguir aprovar.
A gente tentou isso na reforma da Previdência, né? Também, né?
Assim, impossível. Politicamente é impossível. Mesmo você mostrando vários estudos. Quer dizer, tem um estudo que eu gosto bastante, de um economista brasileiro, mas que ele é um professor de uma universidade americana, que é o Hugo Jales, que ele mostra que, num paper muito bem publicado, usa um modelo com econometria estrutural muito bem feito, ele mostra que aumentos reais de salário mínimo empurram as pessoas para a informalidade. Então, o número de pessoas que foi empurrada para a informalidade por causa de aumentos reais de salário mínimo ao longo do período do período do governo Dilma, por exemplo, foram algumas milhões de pessoas. E quanto mais pobre o Estado, maior esse efeito, ele mostra. Então, na verdade, o que acontece? Quando você aumenta o salário mínimo, você não está ajudando o trabalhador. Você está, na verdade, pegando uma quantidade grande de trabalhadores e empurrando para a informalidade, onde ele não vai ter nem sequer o salário mínimo. Então, mesmo mostrando esses estudos, deixando claro esses efeitos, Ainda assim, a gente não consegue convencer, não conseguiria convencer quase ninguém no Congresso, para falar a verdade. Então, eu acho que não é apenas um problema fiscal, em geral a gente se concentra no problema fiscal, porque ele é efetivamente o principal indexador de gastos do governo ao salário mínimo, mas é um problema, sobretudo, econômico, porque ele gera mais informalidade, e mais informalidade é um setor muito menos produtivo da economia, o setor informal. Você dificilmente vai ter produtividade para crescer, você vai ficar sempre preso numa armadilha de baixo crescimento.
Vladimir, queria entrar num tema paralelo, mas que, né, na nossa conversa inicial aqui você trouxe alguns pontos interessantes, que é a reforma tributária já aprovada. Você chegou a estudar esse tema quando você ainda estava lá no governo, né? E a gente viu alguns pré-candidatos agora falarem em adiar a implementação. O que que você pensa sobre isso? O que que você pensa sobre a reforma tributária aprovada?
Veja, eu quando estava no governo, efetivamente, eu fiz modelos de simulação da reforma tributária usando dados da Receita, certo? Então, dados que quase ninguém tem mesmo. E a gente fez lá um modelo de equilíbrio geral para ver qual que é o efeito econômico da reforma que você espera de aumentar a produtividade e de redução de misallocation. Então, esse é o principal argumento da reforma. Então, vamos fazer um modelo de misallocation para ver quanto que isso efetivamente gera. O que que você vê é que na literatura, quando você pega os principais papers sobre misallocation no mundo, o Chae Klinowell é o principal, do Quarterly Journal of Economics, ele diz que o misallocation intrasetorial é muito mais importante para a produtividade do que o intersetorial. Eu, com um aluno meu de doutorado, a gente replicou esse paper, foi publicado, a gente comprovou isso para o Brasil. O misallocation intrasetorial é muito mais relevante do que o intersetorial. Então, em outras palavras, a diferença, a heterogeneidade de alíquotas dentro dos setores é muito, muito pior para a produtividade, o efeito marginal muito maior do que entre setores. E a reforma, ela buscou atacar justamente a heterogeneidade de alíquotas entre setores. Certo? Não intrasetores. Você continua tendo Simples, continua tendo Zona Franca de Manaus, uma série de regimes especiais e daí por diante. Então, efetivamente, o que que aconteceu foi que você vai aumentar a alíquota do setor de serviços e reduzir a indústria. É meio que forma mais simples possível isso. E aí, fazendo todas as simulações em cima do que foi proposto, de que a gente chega que o efeito marginal sobre o crescimento é muito pequeno. É praticamente zero, e você pode ter um efeito marginal negativo sobre emprego, sobre trabalho formal, porque o setor de serviço, que é onde você está aumentando mais a alíquota, é o setor que emprega mais intensivo mão de obra. Além disso, tem uma outra preocupação de dois pesquisadores da FGV, o Aloysio Araújo, da FGV do Rio, e o Thiago Cavalcante, da FGV de São Paulo, que eles mostram que a elasticidade, informalidade, imposto é diferente entre setores e é muito maior no setor de serviços. Então é bem possível que você jogue muitas atividades para a informalidade, aumentando a alíquota do setor de serviços. Então, você tem um risco efetivamente sobre a arrecadação. Eu acho muito difícil que com a alíquota que eles colocaram como máxima na lei, você consiga substituir todos os outros impostos e tarifas que você está tentando substituir. E aí você vai ter um dilema, à medida que quando você perceber que isso está acontecendo, você vai ter um dilema se você vai colocar uma tarifa mais alta e penalizar ainda mais o setor de serviços, ou se você vai manter os outros impostos, o que que vai acontecer? Porque o governo não vai conseguir segurar isso. E aí, você vai ter então um dilema sobre o próprio sistema tributário. Se você vai começar a perceber que talvez você não tenha simplificado, talvez você só tenha criado um imposto a mais. O que que eu acho que pode ser feito então? Eu acho que o que você deve fazer é ter uma série de exceções que foram aprovadas no Congresso quando aprovou a reforma tributária. Você deveria rever essas exceções. E, ao mesmo tempo, eu acho que para o setor de serviços não ficar tão sobrecarregado como certamente vai ficar, ainda mais no momento que a demanda por trabalho está sofrendo impactos negativos por causa de inteligência artificial e daí por diante, você ainda tem um impacto negativo adicional onerando quem é intensivo de trabalho, você pode ter um programa de redução do INSS patronal. Então, você tem uma redução da carga tributária sobre trabalho, certo? Então, se você vai aumentando o imposto sobre serviço de um lado, mas vai reduzindo o INSS patronal do outro, e uma parte do efeito negativo que você teria sobre o emprego, que é, a meu ver, talvez seja a principal preocupação nessa dinâmica de transição da reforma tributária, isso pode ser aliviado. Então, se você tirar as exceções para você não ter que ter uma alíquota tão alta, tirando as exceções, e ao mesmo tempo equilibrando um pouco o INSS patronal do outro lado, você pode, com isso, também reequilibrar o problema da dinâmica de transição sobre o setor de serviços. Acho que essas medidas poderiam ser implementadas adequadamente. Agora, isso só é possível ser feito se você tiver também um regime de controle de gasto. Se você não tiver controle de gasto e sai cortando o INSS patronal do outro lado, essa dívida, aí sim que ela vai explodir, né? Então, isso sempre dentro de um limite de gasto que for possível.
Bem, Vladimir, acho que a gente está acabando aqui o nosso tempo, mas antes eu queria só escutar sua opinião sobre essa possibilidade do Senado aprovar a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1. O que que você acha que pode ser o impacto econômico?
Eu acho que, mais uma vez, eu vou citar esse estudo que eu falei do Hugo Jalles, que é aumento de salário mínimo leva as pessoas para a informalidade. A redução da jornada de trabalho é, de forma similar, é como se fosse um aumento de salário mínimo, entendeu? O efeito econômico é muito parecido. Você está dizendo para as pessoas que elas vão ganhar o mesmo salário
trabalhando menos.
É como se fosse um aumento de salário mínimo. Efetivamente, você manteve o salário mínimo e a pessoa vai trabalhar menos. Então, é o efeito muito provável que eu vejo é o aumento da informalidade. Eu acho que é interessante ver que no Brasil, o impacto, você não vê o impacto do salário mínimo sobre o desemprego. Mas por quê? Porque a gente tem um grande colchão do setor informal. Então você tem é muito provável que você empurre muita gente para a informalidade. Aí, empurrando para a informalidade, você tem uma piora de produtividade, você tem uma piora de arrecadação, você tem uma série de outras consequências que são perversas sobre a dinâmica da economia. Então acho que é uma medida que tem um potencial muito prejudicial. E tem outra coisa, quer dizer, quem está no salário mínimo é aquilo que a gente falou. Você você está criando uma regra e você diz que está na lei dizendo, olha, você não pode reduzir salário. Ora, mas tem algumas leis que estão, eu falo para meus alunos assim, tem algumas leis que estão acima da Constituição. Lei da gravidade, se você falar, você chegar para a gravidade, olha, essa maçã não pode cair no chão, não adianta muito você colocar isso na Constituição. Lei da oferta e demanda, não adianta você colocar na Constituição que lei da oferta e demanda não funcionam, que elas vão funcionar, você queira ou não. Então, é a lei da oferta e demanda, você está chegando e você vai efetivamente, necessariamente, se aumentando o custo marginal do trabalho, você vai reduzir a demanda para o trabalho. Então, por isso, você vai empurrar as pessoas para a informalidade, onde, na informalidade, nenhuma lei trabalhista está em vigor. Então, lá ele acaba absorvendo todo esse excedente, certo? De custo que o custo trabalhista impõe, seja via INSS patronal, seja via escala 6x1, seja via salário mínimo. Na verdade, você faz todas essas políticas com um discurso de que você está ajudando o trabalhador, mas, na verdade, você está reduzindo a demanda do trabalhador, encarecendo o trabalho e jogando as pessoas para a informalidade. Não é à toa que, no Brasil, a informalidade é tão gigantesca.
Bem, eu queria muito agradecer, Vladimir. Foi ótimo, foi uma excelente conversa. Dava para a gente ficar aqui umas 3 horas. Tem muito assunto para falar. Então, fica aqui o convite para uma nova oportunidade.
Obrigada, Vladimir. Foi ótimo.
Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição.
Bom, até a próxima.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG, ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.